No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos tratar no programa de hoje da Constituição Gaudium et Spes, a Carta Magna do diálogo entre a Igreja e o mundo. As transformações que ocorreram especialmente a partir do século XX trouxeram muitos questionamentos a respeito da fé. Nesse sentido, a Gaudium et Spes traça as linhas mestras de como deva se dar esse diálogo entre a fé doutrina da Igreja e um mundo em constante transformações que a circunda. Padre Gerson Schmidt.
É a partir da Lumen Gentium que entendemos a Constituição Apostólica Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes não é uma constituição dogmática, como as outras três importantes, mas de cunho pastoral. A maioria dos teólogos são unânimes em considerar que a Gaudium et Spes representa a expressão particularmente significativa de uma atitude de abertura da Igreja, a partir do Concílio Vaticano II em relação com o mundo contemporâneo. A categoria do diálogo fornece a chave para a elaboração e para a compreensão do texto da Gaudium et Spes. Ela é a carta magna do diálogo entre a Igreja e o mundo. Como afirmou o cardeal Dom Aloysio Lorscheiters, emérito já falecida, a constituição do diálogo com o mundo é a Gaudium et Spes. A Igreja dialoga dentro da própria Igreja, dialoga com as outras igrejas cristãs, dialoga com as outras religiões, dialoga com o mundo marxista, com o mundo técnico-científico, com o mundo em desenvolvimento. Não há realidade verdadeiramente humana que não encontre eco no coração da Igreja, conforme a Gaudium et Spes número 1 aponta. Paulo VI, na Ecclesiam Suam, já havia aprofundado essa categoria do diálogo. Papa Paulo VI, nessa encíclica, lançava a pergunta: quais as relações que a Igreja deve hoje estabelecer com o mundo que a circunda e em que vive e trabalha? Ele mesmo responde: é o chamado problema do diálogo entre a Igreja e o mundo moderno, problema cuja apresentação na sua amplitude e complexidade cabe ao concílio, como também o esforço para o resolver da melhor maneira possível. Ainda dizia Paulo VI, desta nossa consciência esclarecida e ativa, a consciência da identidade da Igreja, nasce o desejo espontâneo de comparar a imagem ideal da Igreja qual Cristo a viu, quis e amou como sua esposa, santa e imaculada, conforme Efésios 5:27, de a comparar vemos com o rosto que ela apresenta hoje. Este, pela graça divina, é fiel, sem dúvida, aos traços que o seu divino fundador nela imprimiu, o Espírito Santo vivificou, ampliou, aperfeiçoou no decurso dos séculos, tornando a Igreja mais fiel ao conceito inicial, por outro lado, mais ajustada à índole da humanidade que ela ia evangelizando, incorporando a si. Nunca, porém, o rosto da Igreja mostrará toda a perfeição, beleza e santidade, todo o brilho exigido pelo conceito divino que a modela. Cabe aqui a pergunta sempre intrigante que já estamos fazendo ao longo desse nosso estudo radiofônico. O rosto atual da Igreja é semelhante à imagem ideal da Igreja que Cristo conferiu, modelou ao morrer por ela na cruz, conforme aponta a carta aos Efésios como esposa sem mácula, ruga e sem mancha? Somos fiéis à missão conferida por Cristo a nós em sua paixão? E o Papa Paulo VI mesmo responde um pouco isto, como lemos há pouco, sendo que o Espírito Santo foi modelando esses traços do rosto da Igreja no decurso do século, mas nunca mostrará toda a perfeição, beleza e santidade, todo o brilho desse rosto exigido pelo conceito divino que a modela. Amigo ouvinte, o Concílio Vaticano II propõe, sobretudo na Gaudium et Spes, uma Igreja dialogante. Igreja dialogante decorre do conceito de uma Igreja comunhão e participação, de uma Igreja servidora e solidária. A Igreja dialoga dentro de si mesma, com as outras igrejas cristãs, com as outras religiões, com o mundo, com as ciências, com as ideologias, com a modernidade. Hoje também com a pós-modernidade, que volta para o subjetivismo e individualismo muito grande. Isso, a Igreja não impõe a verdade, que é Cristo, mas propõe, anunciando, evangelizando.